terminou ontem a 28ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, uma cimeira que ficou essencialmente marcada pelo regresso de Marrocos no seio da família de África, 33 anos depois de ter saído da então Organização da Unidade Africana, em protesto pela entrada e reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática em 1984. O chamado Saara Ocidental, território situado a sul de Marrocos, junto da Argélia e da Mauritânia, rico em pescado e também recursos minerais, permanece com o estatuto ainda por definir. Depois de ter sido ocupado pelos espanhóis, foi invadido em 1975 por Marrocos, que reclama a soberania sobre este território. Contudo, a Frente Polisário, o organismo que pretende alcançar a autodeterminação do Saara Ocidental, assim não o entende e tem tido até agora o apoio de pesos pesados do continente, como a vizinha Argélia ou ainda a África do Sul. O regresso de Marrocos na União Africana relança, portanto, a questão saharaui e o braço de ferro no seio da Organização Pan-Africana, como refere Raul Braga Pires, analista especializado nos países árabes.
Para Marrocos, a prioridade número um da sua política externa é a descredibilização da Polisário, da RAJ e a consolidação territorial desde Tânger até Lagaouira. Portanto, o objetivo foi atingido e a razão principal pela entrada de Marrocos nesta organização é essa. As vitórias de Marrocos face à Argélia relativamente à questão de Saharaui têm passado muito pela diplomacia e este é mais um passo importante para a consolidação dessa afirmação territorial nas províncias do Sul.
No entanto, ao regressar à União Africana, Marrocos não obteve a saída do Saara Ocidental.
Sim, exatamente. Nos últimos anos, a política externa e os périplos que o rei Mohammed VI tem feito pela África toda tinha como essencial objetivo o de países que reconheceram a RAJD como Estado legítimo e independente lhes retirar o apoio, votar a favor nesta Assembleia pelo regresso de Marrocos, e isso tendo a consequência de que a própria RAJD sairia da União Africana porque já não teria condições para aí continuar. Isso não se verificou e, portanto, neste sentido, é preciso olhar para Marrocos, tem que olhar para isto como um processo em que ganham este primeiro round, mas mais rounds futuros vão vir e, portanto, certamente que a insistência número um de Marrocos neste momento no contexto da União Africana será essa de dizer que a RAJ não tem puramente condições para continuar a ser considerado um membro de pleno direito desta organização africana.
O objetivo dos saharauis era obter um referendo sobre a sua autodeterminação. Com a entrada de Marrocos na União Africana, esta probabilidade está a afastar-se.
O Marrocos marca aqui pontos. Agora, o que eu acho que é a maior fragilidade neste processo não é uma fragilidade direta dos saharauis. É uma fragilidade indireta que advém do facto do presidente da Argélia estar muito doente, incapacitado, enfim, está muito limitado dentro da sua ação física e intelectual e, portanto, isso tem consequências, sobretudo ao nível da política externa argelina. Parece-me que neste momento é esse o maior handicap tanto de saharauis como de argelino e, enquanto a Argélia não ultrapassar a fase pós-Bouteflika, nada de novo haverá. Portanto, é preciso passar esta fase para se perceber que se há novas cartas a serem dadas neste jogo, porque uma sucessão de Bouteflika significa sempre uma sucessão geracional dentro do topo da cadeia de comando na Argélia. E isso é importante, mas também traz algumas indefinições. Quem é que virá a seguir? Que políticas é que seguirá? Haverá rupturas ou haverá continuidade? Que posição terá relativamente à questão saharaui, que é de facto também uma questão muito importante para a Argélia, mas é desgastante a todos os níveis e tem-se vindo a arrastar ao longo de décadas. E, portanto, parece-me que esse é o grande handicap. A Argélia terá que se definir ao nível presidencial, reorganizar a casa e depois voltar a dar cartas. Mas ainda não se percebeu quando é que isso vai acontecer e que tipo de sucessão é que haverá. Já houve sucessão dentro da Polisário e dentro da RAJD, porque Mohamed Abdelaziz já morreu e foi substituído a uma nova liderança na RAJD. Portanto, é preciso também, para complementar isso, haver uma renovação na cadeia hierárquica política e militar na Argélia.
Neste contexto em que a Argélia está algo fragilizada, mas também outros líderes a nível africano, estou a pensar nomeadamente na Nigéria e também na África do Sul, para além da questão saharaui, será que o rei de Marrocos também não terá a ambição de se tornar um líder africano como o foi a dada altura Muammar Gaddafi? À luz de tudo o que se viu nos últimos meses em termos de intervenção em certos países africanos?
Sim, sem dúvida. dúvida, há uma carta que Mohamed VI joga na perfeição, nomeadamente na região da África Ocidental, que é a tua região mais próxima de fronteiras, que é o facto de ter o título de Amir al-Mu'minin, de líder dos crentes muçulmanos, o que faz dele uma figura semi-divina em toda a região do Maghreb e da África Ocidental, e ele tem utilizado essa prerrogativa e esse direito natural, digamos assim, para convencer os líderes de países vizinhos. E sim, neste momento há inclusivamente, faz-se a pergunta se Marrocos não será a próxima grande potência africana, se tem condições para isso ou não. Portanto, tudo isso se debate, faz parte de um cenário e com certeza que o rei Mohamed VI terá ambições continentais e não apenas regionais. É também dessa forma que ele vai legitimar a presença de Marrocos nas províncias do Sul e, de certa forma, diluir esse problema na grande paleta de cores, digamos assim, que é a África e todos os desafios e problemas que representa.
Entretanto, ainda relativamente ao balanço que se pode fazer sobre a Cimeira da União Africana, portanto, a presidência rotativa da União Africana passou do Chad para a Guiné-Conakry. Quais são os grandes desafios que esperam a Guiné-Conakry?
Sim, logo a nível regional, a Guiné-Conakry terá o grande desafio a questão da Gâmbia, não é? Que ainda se está por perceber o que é que vai sair dali. Por outro lado, acho que um dos grandes desafios de África neste momento é a criação de um Tribunal Penal Internacional africano para africanos, porque de uma forma muito simples e muito direta, a perspectiva que o africano tem do TPI é de que é um tribunal de brancos para julgar pretos. E isto não pode continuar a acontecer, que isto é aqui uma herança neocolonial e que o cordão umbilical só será totalmente cortado quando houver um tribunal penal internacional africano e para africano.
Aliás, houve um apelo, precisamente, no final desta cimeira para que os países membros da União Africana saíssem do Tribunal Penal Internacional. É uma medida não vinculativa. Até que ponto é que tem possibilidade de ser seguida?
Tem a possibilidade porque há uma vontade ao nível dos governos de diversos países, portanto há vontades nacionais que vão acumulativamente dar uma vontade continental. Isso eu não tenho dúvida que haja essa vontade. Haja agora vontade política para o fazer e isso vai muito depender do engajamento que o ex-colonizado tiver neste momento com o ex-colonizador e isso vai ser sempre, obviamente, condicionante para a tomada de decisão desses países, mas esse parece ser o grande desafio africano neste momento, até porque é o de passar à prática aquilo que se diz há muitos anos, que é os problemas africanos têm que ser resolvidos por africanos com soluções africanas. Pronto, aqui está mais um passo para passarmos da teoria à prática.
Era Raul Braga Pires, especialista dos países árabes.